Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou o Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e vamos falar hoje sobre subidas, quando, como, porquê, onde, né, que intensidade, se vale a pena ou não vale a pena, quando vale a pena, como fazer e até o que evitar. É uma ferramenta incrível para o treinamento. Tem velocistas, maratonistas, né? Vai, velocistas e fundistas usam sem moderação. E eu, particularmente, gosto muito. Você usa bastante, Balu?
Uso bastante. Eu gosto. Não sou apaixonado, mas eu gosto. Ah, desafiador, né, cara?
E tem aquela história, você, né, gosta de prescrever ou de fazer?
Não, eu faço os dois.
Mais de prescrever.
Sabe, né? Começar lá, escovar o dente, cara? Meu, tem que fazer, vambora. Vamos que vamos. Tem tempo ruim, não.
Eu achei que você ia falar, tipo, escovar o dente com feijoada.
Não, já é
pode
bom,
ser também.
Pode ser. O que tem que ser feito, a gente faz.
É isso. Você gosta, Rô, de fazer subida, assim, em treino ou não?
Na rua, sim. Na esteira, odeio.
Já desse eu vi um vídeo dele.
Esteira.
É que, cara, a esteira, eu acho que, assim, é uma ferramenta... Que resolve algumas vezes o problema de algumas pessoas.
Não, digo a subida na esteira.
O
bom é que você consegue, você tem subidas infinitas.
Você controla, né? Ela é muito controlável, né? Eu acho que esse que é o grande ponto, assim. E eu passo para algumas pessoas por conta, muitas vezes, de não ter o desgaste da descida.
Sim.
Então...
subida infinita. Que não existe.
Então você sobe, depois que você subiu, você volta pro plano. Isso. Né? Então, quer fazer um intervalo? Subiu, plano. Você não tem a descida. Né? E você, vou fazer a mesma subida, mesmo tempo, mesma velocidade, né? Então você põe a inclinação que você quer, você põe a velocidade que você quer, e quando você acaba, você pode voltar para o plano, né? Ou fazer leve, fazer uma recuperação. Você não precisa ter a agressão que a descida te traz. Então você colhe o benefício que a subida te traz, que é a força. Óbvio, não é a mesma coisa que você fazer na rua, mas ela é boa. Se não funcionasse nada, você não cansaria, né? Mas eu lembrei um dia desses que o Killian foi fazer um treino e tava nevando.
Tá.
E daí ele falou, cara, não vai ter jeito. Daí ele vira pra esteira, a esteira já tá...
Eu vi.
Assim, né? Daí ele vai começar, ele pra subir, ele segura no corrimão lateral, assim. Fica parado, é engraçado, porque quem não tá vendo o vídeo aqui, mas enfim... Aí, sei lá, a esteira tá, sei lá, 45 graus quase, assim. Nossa. E ele tá de pé, assim. Então foram dois ângulos de 45. Ele fazendo um e o chão fazendo o outro. E daí ele começa a correr e vai, pá, pá, pá. E aquela mecânica de subida, assim. Porque, de fato, daí esses ultramaratonistas e de trail, esses caras fazem subidas muito longas, diferente
e muito pesadas.
E muito pesadas, né? Diferente do que a gente usa muitas vezes por conta do desgaste que se tem, né? A gente... As subidas, elas podem ser executadas de diferentes formas, mas assim como o estímulo de velocidade... Ela pode ser feita em distâncias curtas, né? Ela pode ser feita em distâncias curtas numa intensidade leve, pode ser feita em distância curta numa velocidade mais intensa. E ela pode ser feita numa distância longa, também em velocidade mais leve ou numa velocidade mais longa. Então, você trabalha com essas variáveis em todas as possibilidades que você vai querer trabalhar a subida. O importante, como a gente gravou os outros episódios... falando de estímulo curto e estímulo mais longo de velocidade, é você entender quando você vai trabalhar cada um, né, Balu? Acho que esse que é o ponto, e não só a fase do treinamento, mas para a pessoa e para o objetivo que ela tenha. Né? Acho que é bem por aí, né?
Até porque se você exagera, por exemplo, vai para alguém muito mais lento, muito iniciante, ou no começo do ano, você exagera nas subidas... O tênis vai ficando pobre no sentido de muito lento, muito curto, sabe? Porque começou o ano, você já, vamos lá, subida. Para completar a subida que você propõe é tão lento que você fala, pô, mas será que eu, né, deveria estar aqui mesmo, correndo tão lento? Né? Talvez eu não devesse voltar aqui, mas
depois... Ou você diminui, né? Ou você diminui
o
tamanho da subida para você pôr um pouco mais de intensidade.
Exato.
Né? Transferir mais,
então,
né?
Então, para você não errar a mão, tem que estar condizente com o condicionamento e a época da fase, vai, da temporada da pessoa.
Exatamente. E assim, a gente falei que o pessoal, principalmente de trail e de ultra, que quer treinar muita subida, são subidas muito duras e muito longas que eles fazem, né? Então, óbvio que eles fazem também. Isso eu estou falando porque a gente acompanha, né? Não é só o meu ponto de vista, Ricardo, mas o que eles fazem. Tem muito tiro curto em subida, íngreme, que eles precisam trabalhar isso, do coração subir bastante e aplicar essa força. E tem as subidas muito longas. Muito longas, longas, né? Tipo, não é longa 300, 400 metros. É longa quilômetros, né? Só que para você chegar nisso, então vou fazer o trail, uma prova de trail, eu não vou fazer isso. Calma, né?
Vou voltar àquilo que eu falei. Será que é agora que tem que fazer isso? É que se você quer completar isso, vai ter que ir tão devagar. Você fala assim, pô, mas será que era isso que você deveria estar fazendo agora? Agora? Talvez lá na frente. Sim, mas agora? Né, de se pensar.
Eu vejo muito... aqui em São Paulo virou moda, né? Ir lá pro Pico do Jaraguá, né?
Isso.
Vou fazer a subida do Pico do Jaraguá e tal. Cara, eu vou te falar, viu? Acho que 0,1% dos corredores tem corpo e preparo para poder encarar algumas subidas lá. E vou te falar que a grande maioria que vai e que pode ir, né, que tem corpo, que tem condicionamento, que está adaptado, que vai extrair coisa boa daquilo ali, a grande maioria daqueles, eles nem descem correndo. Eles vão com o treinador, sobe todo mundo correndo, desce de carro. Cláudio Castilho fazia muito isso.
Desce de carro?
Não sabia. Para não agredir, porque, cara, são quilômetros, né?
Eu corri lá, meu, é uma descida puxada.
É puxado. E assim, você não vai olhar pontualmente só para aquela sessão de treino.
Então a semana continua, né?
Continua. Às vezes o cara já treinou no dia anterior de pesado, vai treinar as subidas e no dia seguinte tem mais treino. Às vezes no mesmo dia você tem uma segunda rodagem, né? Pra, quando a gente tá falando de atleta mais...
Sim.
Ou profissional, um cara que treina muito. Então, assim, você não pode olhar de uma maneira muito isolada aquela sessão de treino. O treino, quanto mais exigente, ele exige um olhar mais abrangente. É isso que eu falo normalmente. Esse treino é extremamente importante. Beleza, então você tem que entender todo o resto da semana ali, para que você, se ele é tão importante, você chegar como você tem que chegar para aquele treino. E você tem que sair daquele treino como você tem que sair, e você tem que extrair daquele treino o que você está buscando. Então, você vai subir aquilo ali, eu não sei qual a distância, eu vou até olhar aqui no...
Eu acho que são uns 4 quilômetros.
Vamos fechar em 3 para arredondar, vai. Cara, você descer 3 quilômetros, isso é 3 quilômetros, tudo bem que não é o tempo inteiro muito íngreme. Ameniza um pouquinho e tal, mas são 3 quilômetros de descida. Cara, é uma agressão absurda para musculatura de quadríceps, para joelho, panturrilha, tendão, cara, você vai usar muito. E é uma musculatura que você também vai usar para subir.
Tanto é que, pelo que eu entendi quando eu fui lá, é que pouca gente consegue. Tem a parte do asfalto, que é o que eu fui. Quando eu fui, tava. Era a ideia ir pelo asfalto, né? Quando eu fui, tava chovendo bastante. Uma garoa forte.
Eu lembro que até a Bel foi e falou, uma roubada, né?
E assim, aí nem. De novo, a ideia já era ir pelo asfalto, mas eu nem cogitei pela parte trilha, porque a trilha falaram que não dá para correr 100%. O asfalto você corre. Dá pra correr, é corrível 100%. Eu corri, mas eu descobri lá que muita gente não sobe correndo pela dificuldade que é.
Dificuldade. Então, por isso que eu falei, não é pra todo mundo, né?
Não é.
Então, pô, você vai pegar o carro pra ir até lá, é longe.
É longe,
não é longe pra quem mora fora de São Paulo.
Isso, porque no limite, né?
No limite ali da divisa da cidade. Então, pô, se você mora em São Paulo... Qualquer pessoa vai ter que pegar o carro e dar um rolê de pelo menos 20, 30 minutos.
Isso,
mais próximo. Né? Onde o Balu mora, é quase uma hora para chegar lá.
Como a gente foi muito cedinho, deu menos. Mas
deve ter 40 minutos, 45 minutos. Mas foi muito cedo. Se você pegar um horário a partir das 7h30, 8 horas da manhã, já vai demorar mais. Né? Então, assim, será que vale? Será que não é melhor você procurar alguma coisa mais próximo de você? Né? Ou que não tem essa agressão de repente da descida.
Eu vou muito no Baço do Morumbi, cara.
O que vocês acham da subida da biologia na USP?
Cara, é uma subida assim que eu acho que ela tem de subida 700 metros, isso, aproximadamente.
Um pouquinho mais,
750. Mas assim, eu acho que é uma subida boa pra você fazer. Mas eu acho que assim, tem gente que vai lá e fica subindo e descendo várias vezes. Eu confesso que eu não vejo tanta necessidade para isso.
Porque daqui de São
assim,
Paulo é uma subida famosa dentro da cidade universitária, né? Dentro da USP. USP, né? Como o Ri disse, tem por volta de 750 metros. Quando você conta ali a base, que é plana, e o topo, que é plano, vai dar quase um quilômetro. Ela é bem íngreme. Ela tem essa distância que eu falei, 750, mas ela é desafiadora.
Né? Ela dá uma média, acho que de 6%, alguma coisa assim, de inclinação.
Eu estaria mais, mas deve ser
a isso. Média é essa, porque essa. Começa um pouquinho menos, isso, aí depois fica
empinada.
Um pouquinho, fica um pouco menos, e no final, de novo, uma outra parte um pouco mais íngreme.
Eu sou desse time aí do Rio. Eu acho legal, mas como eu acho ela muito íngreme...
Você perde às vezes o propósito, fica aquela história do Balu.
Talvez é
um desafio de subir e não você ter qualidade na subida.
Não seria, talvez, um treino longo. Quem faz lá usando ela, agregar uma prova que vai fazer que tenha subida? Ou agrega alguma coisa?
Eu acho que
particularmente, eu não gosto.
É o que a gente falou até no outro episódio, no último episódio que a gente gravou aqui hoje. A gente falando, que eu falei que eu acho que, pô, você colocar num treino longo, a subida, eles colocam, tem muita gente que faz biologia, faz química e tal. Cara, você vai correr 2 horas. Fazendo subidas tão longas, tão extenuantes, eu acho que você agride teu corpo.
Longos não específicos. O que é isso? Ah, agora vamos lá, 1h30, rodada, aí você pega, sei lá, 2 vezes. Agora não, estou treinando para a maratona de Nova York,
Curitiba.
Ah, 25 quilômetros, pegando a biologia. Putz, assim, não específico, eu, Balu, não colocaria. Não coloco.
Mas
uma rodagem.
Também.
Ah, vamos lá final de semana, ou vamos correr lá 1h20, vamos. A gente tá passando lá na oceanografia, Balu, aí, Balu, vamos subir a biologia? Vamos subir.
Tá passeando com alguém, correndo de boa.
Não é específico. Uhum. Daí tudo bem, mas num longo específico eu não pegaria a biologia, eu não gosto.
Eu prefiro trabalhar a sua capacidade de subir em outros treinos. Então, por exemplo, eu prefiro colocar numa sexta-feira pra pessoa, que nem o Balu falou, ir lá vai pro bosque, que faz uma volta de 1 quilômetro, onde você corre 300 metros de subida por volta, mais ou menos, porque tem uma parte plana, tem uma parte meio falso plano, e daí você pega uma subida, né? Daí você desce do outro lado. Então, mais ou menos o quanto você sobe, você desce, independente do sentido que você corre, e você tem uma parte plana. Então, sei lá, dá uns 300, 400 metros, mais ou menos, né, de subida, é isso, Balu?
O que? Lá no...
O bosque. Aquela volta de 1 quilômetro, né?
Estaria isso.
Tem ali a parte interna, né? Onde você corre na terra ali. Então, sei lá, às vezes num sentido pode ser um pouco mais, outro, mas dá uns 350, vai de 300 a 400 metros que você sobe. Mas numa intensidade mais baixa. E daí fica nesse não específico, que é o que ele falou. Então você vai, você fala, cara, esquece o ritmo, sobe aí, óbvio, não é subir quase andando, mas você não precisa subir forte, você não precisa ter um tempo, você não precisa manter uma média. Põe um ritmo ali, sei lá, moderado tal, e você faz ali uma rodagem, e daí você trabalha no longo uma outra coisa. Por quê? Porque você se adapta à subida, você ganha força para subir, e tá tudo certo. E daí, quando eu quero trabalhar uma sensação de extenuância, né, de mais intensidade na subida, eu coloco nos tiros curtos de subida, que também dá para fazer lá. Tem umas subidas, só que daí você faz, sei lá, 50, 80 metros, 100 metros subindo, e desce caminhando devagarzinho, intervalo mais longo, e daí você faz de novo. Ou quem vai no Ibira, eu uso muito Ibira, porque muito aluno fica mais fácil ir pro Ibira, faz ali, tiro de, daí desce devagarzinho, espera um tempinho, faz outra subida e tal. Daí você ganha a aplicação de velocidade ali, e a resistência de subir por mais tempo numa rodagem mais tranquila. Eu não coloco no longo, porque senão, cara, você quer ter tudo, você quer subir rápido, você quer ser resistente na subida, e você quer fazer um treino longo e colocar ritmo de prova. Desculpa, não, é fórmula mágica. É quase uma cápsula para você emagrecer. Não dá para você ter isso, entendeu?
Eu acho que a subida, ela tem que ser sempre colocada de uma maneira que não descaracterize a corrida. Eu acho que se eu começo a colocar, por exemplo, a biologia, eu tinha um treinador que ele me fazia fazer um treino que eu achava excelente. Eu ia lá pro pé da biologia, bem ali na lombada, que a gente marcava, o marcador era a lombada, e a gente subia até a lombada da biologia, que dá o nome.
Dá os 750 metros.
Que dá o nome à subida, que é o nome informal, que ali é outro nome. É Rua do Matão. Então, subia, então você ia de lombada a lombada. Chegava lá em cima, virava e descia trotando. Fazia isso 5 vezes. Era um treino de tiro. A gente subia rápido. Só que é uma pausa longa, porque você tá lá em cima, você virou. Você começa a trotar, você tá cansado, né? Uhum. Você desce, vira as costas e desce correndo. Você desce trotando. Só que como eram 5 tiros, né? Queiro não, é difícil, é, mas pô, você consegue fazer força por si, bem treinado, você consegue fazer força por 5 tiros. Então era um treino que pra mim não perdi o propósito, porque, de novo, não descaracterizava a corrida. Se ele virasse pra mim, eu já vi gente fazendo isso 10 vezes, né? Fazia o loop, né? Subia, depois vinha pela rua paralela.
Que a gente, a química, é, né, que a gente chama.
Isso. Só que você faz tão lento para fazer um volume alto de 10, que aí, para mim, na minha concepção de corrida, perde. Já descaracteriza a corrida.
Então, perde a qualidade,
cara,
né?
É, perdi, descaracterizei, perdi a qualidade. Então, para mim, já não faz sentido. Ou, ah, não, vamos lá no Bosque do Morumbi, que é um lugar que eu adoro. Ah, 2 horas aqui dentro. Para sobreviver 2 horas ali dentro, você vai ter que correr tão devagar, uhum, que vai descaracterizar a corrida. Um treino que eu tenho feito lá, comecei a fazer esse ano, que eu gostei bastante. Puxei de uns treinadores antigos o modelo, que eu pego essa volta de 1000 que o Ri falou, que tem uma de 1200. Eu tenho feito na volta de 1000, que é muito parecida, que é uma volta forte e outra volta lenta. Uma volta forte e uma volta lenta. É óbvio que o forte na subida é forte, mas você não passa voando, porque é uma subida muito agressiva. Só que na hora que você desce, você continua fazendo força. E aí, na volta lenta, uhum, você recupera. É, de novo, não descaracteriza, porque na parte da subida você está fazendo força, na descida você está fazendo força, depois você tem uma pausa longa.
E uma pausa longa se adaptando também ao estímulo.
Uhum. Só que, de novo, é uma progressão. Fiz 3, 4, 5, repeti os 5, porque eu viajei, agora, amanhã eu vou fazer 6. Amanhã. Só que dá pra fazer. Uhum. Né? Agora você fala pra mim, ah, Balu, vamos lá, você ficou rodar 2 horas aqui dentro. Cara, vai ter que ser tão lento, uhum, pra eu conseguir ficar 2 horas lá dentro, que não vai ser corrida. Você vai, sei lá, você vai passar.
Ah, mas eu tá não. E se falar, mas eu não fiz lento, você fala, então, você tá igual você ir pra USP e querer fazer um treino de 2 horas, ficar fazendo um monte de subida. Aí você fala, você não vai ter tudo. Porque você também não vai conseguir. Ou você vai fazer um treino absurdamente bom, mas o desgaste que vai te trazer. Sim. É muito grande, e daí você vai perder uma semana praticamente. Se é planejado, tá tudo certo, né? Você quer fazer uma vez isso, num plano, pra ver como é que eu vou me sentir na maratona de Curitiba, que tem um monte de subida, beleza. Você quer entender? Saiba o momento do teu planejamento, uhum, que você vai fazer isso, faça, uhum, uma única vez, né? Você não vai ficar se desgastando tantas vezes,
até
semana a semana.
Se a pessoa tá querendo correr a maratona de Curitiba, já tá na fala da pessoa, ela quer correr a maratona de Curitiba. Então não adianta você se arrastar numa subida achando que se arrastando no Bosque do Morumbi no dia, em novembro, você vai correr em Curitiba. Não, uhum, né?
Exato, exato. Não. Então acho que essa coisa da subida, ela é importante, ela é fundamental. A gente trabalha subida curta de 50 metros, 60 uhum, metros, 100, enfim. Como a gente fez dos episódios de estímulos curtos, a gente vai aumentando. E eu gosto de fazer algumas semanas consecutivas, que é para a pessoa, como no estímulo curto, entender como é que executa. Porque como não é tão comum as pessoas fazerem, elas não sabem aplicar às vezes, né? E não é que elas estão erradas, não. É porque não é tão comum fazer. Então elas estão aprendendo a executar aquilo ali.
Até para colocar, bom, eu ter falado isso, até para colocar em contexto. Esse treinador que falava para fazer 5 vezes a biologia, não é que eu chegava lá na pista e, hoje 5 vezes a biologia. Não. É, tipo, primeiro eu começava numa subida de 50, 70 metros. Meu, eu fazia 20 vezes. Aí voltava, corria mais. Depois a gente ia para uma subida que dava mais ou menos 400 metros. Meu, 10, 15 uhum, vezes. Né? Isso, e, né, de novo, progredindo. Ah, hoje são 10. Semana seguinte, 12. Aí eu batia 15. Aí só é depois ia para a biologia. Daí na biologia, no primeiro dia, eram 3. Sobe 3 vezes, daí depois que a gente... Eu falei o resultado final. Só o final, né?
É igual, fiz uma maratona, sem treinar, hein? Corri 42 ontem, tá? Você fala, mas e aí,
né? É o final, que assim... Eu, Balu, não vou hoje pra biologia fazer 5, porque tinha toda uma progressão de, literalmente, meses. Daí, o final eram 5 biologias. Nunca foi que eu chegava lá, 5 biologias, não. Tinha toda a progressão, começando como o Rita falando... Era literalmente 50 metros. A gente fazia 20 vezes. Não, era a primeira sessão 20 vezes. Ah, 10 vezes a primeira sessão, eu subia, batia 20, depois aumentava para 400 metros. Porque, de novo, tem que se conversar. Né? Tem que se conversar. A subida da biologia, que tem 700 metros, 750, ela tem que conversar com alguma coisa. Ela conversava com a de 400 metros, conversava com a de 300, conversava com a de 50. Que é a mesma história de a maratona de Curitiba, ela tem que conversar com a subida. Não adianta você se andar por 2 horas no bosque achando que você vai correr na maratona de Curitiba. Não vai.
Exato.
Não vai.
Então, assim, é importante essa progressão da distância e entender as intensidades que você tem que fazer. Então, a subida, assim, é um baita treino, porque é um treino onde você aplica muita força, então você ganha. Né? Quanto mais rápido você quer, mais força você tem que aplicar. E ali, diferente do plano, é muito mais perceptível isso. Porque no plano, você fala pra pessoa, corre daqui a 100 metros rápido, ela vai achar que é só... Nossa, eu tô ofegante. Ela não é tão perceptível a força que ela tem que aplicar pra ela ir muito rápido. Quando você põe na subida, é nítido. Porque ela vai falar, nossa, minha perna... Cara, cansou. A perna cansou, não foi só o ofegante. Por quê? Porque ela fica ofegante pela força e não pela velocidade que ela alcançou.
Uhum.
E essa força, você tira ela da subida, você põe no plano, é a hora que ela te deixa mais rápida.
Exato.
Ah, mas eu vou fazer uma prova, vou fazer Berlim, vou fazer Porto Alegre, que é plano. Excelente. Você vai ganhar força e você vai ficar mais rápido no plano.
Uhum.
Então, todo corredor que queira correr rápido ou que queira ter a possibilidade de correr rápido... Ele tem que fazer subida para correr no plano.
Eu já falei aqui.
Fato.
Nas minhas experiências na Etiópia, todos os dias tinha subida. Todos os dias. Todos, de exceção. Podia ter uma subida mais curta, né? Por exemplo, 2 vezes a gente foi num parque que era mais plano, só que tem aquelas, sabe, aquelas empinadas. É. Cara, todos os dias.
E que ninguém,
todos os dias. No dia leve, no dia difícil.
E que ninguém segura o ritmo no treino. Na hora que tá ali. Daí que o cara fala, ih, subida. Ah, nossa, segura aí. Sabe, ou diminui.
Lá, é Deus.
Calma, gente. Calma. Não, vem, cara, tá no 4 por mil, e continua 4 por mil, tá 4:30. Passa como se não existisse.
Todo treino.
Né?
Todo
não,
treino.
Não é, Balu? Eu não, cara, fui pra lá, mas é assim.
É, e assim...
E a hora que faz a diferença. Quanto mais você treina a subida... Não é que você vai subir mais rápido. O grande ponto, eu falo para todos os alunos, quanto mais adaptado você está a subir e mais força você tem para você fazer a subida, mais rápido você volta ao seu ritmo após subir. E é aí que você ganha tempo. Porque o descer, você não vai descer tão mais rápido que a pessoa que está do seu lado. Subir, você sobe um pouco mais rápido. Só que o tempo que demora para você voltar ao ritmo que você quer... É o que determina.
Uhum.
Porque você vai sentir menos a subida. É. Então, se eu tô treinado e o Rodrigo não, e a gente tem capacidade de correr os dois, 10 quilômetros para 4 minutos, quilômetro que dá 40 minutos, se eu pego uma subida junto com o Rodrigo, ele vai demorar 20, 30 segundos para voltar ao ritmo. Uhum. Eu volto em 5.
Uhum.
E aí eu já abri 10, 15 segundos seu. Então, se tiver 3 subidas, eu vou te colocar 1 minuto. A matemática é muito simples. Nessa hora ali na corrida.
O pensamento que eu tive, assim, comigo mesmo. Lá no Boss do Morumbi, eu nunca... Antes, né? Você vai aprendendo umas coisas, né? Eu nunca gostei muito do Boss, porque, cara, é muito duro, né? O Boss do Morumbi é muito duro.
E... Você não rende, né? Porque chama piso natural.
É natural.
Sempre meio escondido de regadio.
Você vai fazer força, o joelho vai para um lado, vai para o outro. Você não é eficiente, porque é natural. E aí, eu coloquei na minha cabeça, que uma vez, engraçado, eu fui uma vez com um amigo, que é amigo, você conhece o Faísca, eu gosto de trilha, né, cara? E eu corro mais rápido que o Faísca, cara. Daí quando a gente marcava de rodar lá, na broderagem, de ir conversando e tal, cara, eu penava. Falei, cara, não é possível que eu corra tão mais rápido que ele no plano. Tudo bem que ele corre trilha, eu cheguei aqui, eu tenho que ficar pra trás. Cara, eu coloquei na minha cabeça que eu ia cansar de correr lá, tipo, enjoar de correr lá. Aí a gente ficava indo, até que quando eu vou lá hoje, cara, óbvio que eu canso na subida, óbvio.
Mas tá adaptado.
Adaptado, cara. Aí tanto que acaba a subida, acaba ter um banheiro bem na hora que acaba, cara, eu desço acelerando, cara.
Faz aquele cotovelinho, faz o cotovelinho.
E aí, de propósito, tipo, acelera na descida, tipo, pra não ficar nisso de que você falou.
Daqui 10 segundos tá melhor. Entendeu? Não, acabou a subida, eu já voltei.
Acabou o banheiro, cara, eu desço acelerando, cara, de propósito. Eu tenho que correr aqui até isso aqui, eu achar que isso aqui é
plano. E é engraçado, Balu, porque eu vejo... Eu tenho ido menos vezes do que eu gostaria. Porque eu tenho corrido em horário que não tá nem aberto.
É, isso é um privilégio dos príncipes.
Príncipe eu não digo, mas herdeiro. Eu posso continuar feio, não tem problema.
Porque só... lá, realmente, lá abre às 6 e fecha às 6.
É, eu gostaria de estar só no quesito herdeiro. O príncipe eu não faço questão, não. Mas as poucas vezes que eu conseguiria ir, eu via, cara, tanta gente correndo lento lá, cara. E às vezes até atrapalhava, óbvio que nunca fiz cara, nunca reclamei. Nunca. Zero. E a subida de menos, que a subida, mesmo quem tá indo todo mundo meio junto, separa. Né? A subida, ela quebra qualquer grupo, seja isso, na corrida ou no ciclismo. Né? É. Tanto que percurso técnico de ciclismo, de triatlon, você vê que não faz muito pelotão. Por quê? Porque...
A subida vai minando.
Na subida, né? Cada um sobe de um jeito. E a corrida, mesma coisa. E só que daí, na hora de descer, parece que daí um espera o outro, cara. Vinha 6, 7, quase andando, descendo a 0 por hora. E daí você fala, caramba, né, cara? E a subida, subiam lento, mas cada um no seu ritmo. E eu vejo e falo, cara, vocês não precisam estar aqui. É muito agressivo pra vocês. Pra estar fazendo, que é o que o Bolo falou.
Eu falo, descaracteriza.
Dessa forma.
Não pode descaracterizar.
É, porque assim, é melhor você fazer uma subidinha da volta de 6 da USP, que são 200 metros, isso, né? Subindo no asfalto, é melhor. E que daí você já entra num retão de novo depois da descida, do que você querer ficar fazendo um looping de 1 km com metade do trecho em subida, num piso natural, e que você não vai trazer nada de positivo. Porque não é o lento, é o lento, porque é só o lento que ela consegue fazer. Uhum. Porque uma coisa o Balu fala assim, cara, eu vou lá rodar hoje e eu vou fazer lento. Tá bom, mas ele vai fazer lento por uma opção dele. Não é uma imposição de que ele não consegue ir mais rápido. Daí é diferente. Quando você vai na velocidade que você consegue e já é muito lento, cara, daí tá errado. Descaracterizou o que você tinha aqui. Ou o que você poderia extrair daquela sessão,
um
né?
Um paralelo que eu tenho usado para explicar pro leigo isso, imagina que você junta uma turma e fala assim, ó, agora a gente vai entrar num campo, numa quadra society, num campo, a gente vai jogar marcado no relógio 7 horas de futebol. Tipo, ninguém aguenta jogar 7 horas de futebol. Então você vai começar a andar, não vai ser um futebol, você vai ficar parado, tocando a bola.
Não, vai ser aquela que o cara jogou a bola de lado, você nem anda.
Você não anda,
você fala, deixa ele marcar esse gol.
Você não vai, por quê? São 7 horas, eu sou obrigado a jogar 7 horas, vai ser tudo tão lento que quem olha de fora vai perguntar, o que esses caras estão jogando? Ah, estão jogando futebol? Não, eles não estão jogando futebol.
Eles estão brincando de bola.
Eles estão brincando de bola. O que eles estão fazendo não é futebol. Eles estão brincando de bola. É esse paralelo que eu faço com a corrida. Se você vai para uma subida, bota no Morumbi e fala assim, ah, vamos correr 2 horas, vai ser tão lento que quando eu tô passando na grade, né, na calçada do lado de fora, eu vou olhar alguém, ah, o que o cara tá fazendo? Ah, você tá caminhando. Não, ele está correndo
não, ele tá fazendo
2 horas.
Ele tá fazendo um jogging ou um Cooper.
Exato, ele tá só mexendo o braço. Por quê? Porque ele descaracterizou. É isso que eu falo de descaracterizar. Então, se acontece isso que o Rui tá falando, que a descida da pessoa é tão lenta, tão lenta, tão lenta, eu falo assim, pô, talvez ela não devesse estar aqui. Né? Ah, não, beleza. Quando ele vira na subida, ele sobe voando. Ah, beleza. Então ele tá usando a descida para recuperar. Ah, não, ele está correndo nesse ritmo. Puta, ele não deveria estar aqui. Que é... Aí a gente volta pro programa, né? Tipo, ah...
É, e não é que a gente não quer que vá no bosque. É que aquilo não está sendo benéfico para aquela pessoa. Sim.
É, ou é então isso. Ele deveria mudar de treinar de outro jeito. Tem, por exemplo, logo uma... tem uma subida bem longa lá, bem longa, 150 metros, que ela é mais suave. Eu, quando eu levava o pessoal do fundo dos pilares, a gente fazia tiro ali, 150 metros, aí voltava trotando e ficava ali. Vai, volta, você não precisa subir toda a subida da volta de 1.200.
É aquela que é até a administração, antes isso, da curvinha, isso, antes de subir mesmo.
Isso, exatamente. Pô, é uma subida legal, que ela é reta mesmo, deve ter, não sei, falar em números, eu chutaria uns 3, 4%, longa, acabou 150 metros, você virou ali na administração, volta correndo. Você fica fazendo isso. Tipo, poderia falar no LOL, primeiro dia, ah, voltou das férias, vamos lá, subir 1.200. O cara vai subir tão devagar, que você, acho que não vale a pena. Não vale a pena. Então você tem que... Pessoa lenta, iniciante, ela pode ir lá no bosque, mas ela tem que saber o que ela usa lá dentro.
É. Às vezes vale a pena, em vez de fazer a subida de 300 metros, porque você faz essa do Balu, e daí se você virar e você continua subindo... Né? E vai dar esses 300 metros, porque literalmente é como se fosse um círculo. Isso. Que as duas laterais, que num círculo não existe mais lateral, mas se a gente dividir em quatro uhum. pedaços iguais, os dois lados, um lado você sobe e o outro lado você desce. Isso. E daí embaixo é plano e em cima é plano, é mais ou menos isso, né? São as ligações das duas áreas. é, às vezes, em vez de você fazer 300, 350 metros subindo, vale a pena você fazer uma de 100 metros, com um pouco mais de intensidade, entendeu? É, ou faz a parte que o Balu falou, né? Por quê? Porque daí, aos poucos, vai fazer o que o treinador fazia com ele, né? Começa com uma mais curta, com intensidade, 150, agora daí agora vai 200, isso. Depois 250, depois 300, e daí você começa a poder aproveitar melhor essas subidas mais longas.
Porque a ideia da subida é correr. Correr, parece meio óbvio isso que eu tô falando, mas assim, é correr.
Não sobreviver.
A subida é, exato, a subida é uma ferramenta fantástica. Não é à toa que os africanos usam tanto. Ah, mas eles vão correr em Berlim, que é plano. Sim, ainda assim, correm na subida, porque é o que o Rui tá falando lá atrás. Você corre na subida, subida, subida. Aí o rápido já sabe disso, mas o inexperiente, o leigo, na hora que ele vai pro plano, ele vê que ele ficou mais rápido. Nossa, eu tô mais rápido. Sim, você tá mais rápido porque você ficou correndo na subida. É. Mas tem que correr na subida, não pode sobreviver na subida.
É, o paralelo que muitas vezes eu faço é, eu falo, né? É mais fácil você remar contra a correnteza ou a favor da correnteza? A favor. Só que se você remar contra, né? Contra, isso é um modo de falar, né? Se você faz força, na hora que você não precisa mais fazer toda essa força, que você vai remar sem correnteza nenhuma, você vai mais rápido. Agora, se você ficar treinando sempre a favor da correnteza, quando você tiver que remar sem correnteza, vai estar difícil. Então, treine a subida, coloque na sua rotina. É difícil? É difícil. Comece devagar, fazendo subida curta, lenta, depois você vai acelerar, depois você vai correr mais rápido, daí você aumenta a distância, né? Quando você for pro plano, você vai performar muito melhor, né? Você vai conseguir transferir isso a seu benefício. Então, vou fazer uma prova que é plana, mas treine também, coloque também a subida. Tem o estímulo de velocidade, tem a subida, né? Tem o treino leve, tem uma série de coisas, mas também tem a subida na sua rotina. Ganhe força, se conheça. Que eu falo muitas vezes, que o Paulo falou, né, aqui agora, que ele levava o pessoal do Funduzzi para ficar repetindo aquela subida. Às vezes tem lugares que você pode fazer um rolling hills, né? Você sobe, desce, sobe, desce. Isso. São várias subidas. Só que, como é que você vai se analisar se você ficar fazendo 10 subidas diferentes? Ao invés de você fazer 10 vezes a mesma. É chato fazer a mesma? Às vezes é. Mas assim, se você sobe uma vez, ih, cansei antes de chegar no final. Cara, então eu vou descer. E agora eu vou segurar um pouquinho para eu terminar no mesmo ritmo. Putz, aprendi. Beleza. Fiz duas, três. Pô, agora eu quero ver se eu consigo começar um pouquinho mais firme. Ou atacar a subida na parte que ela fica mais íngreme. Então você começa a entender como o teu corpo responde, como suas pernas vão se comportar e como você estimula a sua cabeça para executar aquilo. Então você fazer às vezes a mesma subida é melhor, mesmo que ela seja curta, de 80 metros, do que se eu vou fazer uma de 200. Por quê? Porque você não vai sobreviver a de 200.
No começo desse ano eu passei para alguns alunos nesse modelo. Eu sempre falei para eles, meu, não marca por tempo. Marca, tipo, 17 segundos, né? Marca um referencial, cara. Perto de casa, lá no Severo Gomes, eu usava uma subida em particular. Faz tempo que eu não vou lá, por isso que eu falei, usava. Que eu saía do portão de uma casa até o portão de uma outra casa no final da subida. Eu usava sempre essa mesma reta. Eu nem sei quantos metros tem. Chuto eu que tenho menos de 150 com certeza, 100 e pouquinho. E aí é por tempo. E aí porque você fala assim, dei 10 tiros lá, saiu para 18 segundos. Aí quando você volta lá, uma semana depois você vai fazer 12, você tem um referencial dos 18 segundos, né? Então 18. Aí começa a bater 19, você diz, puta, eu preciso acelerar. Tô fazendo correndo fofo, acelera. Aí no segundo, 18. Beleza, agora tem 18. Aí, pô, hoje eu fiz 2 tiros a mais com os mesmos 18 segundos. Começa a criar esse referencial. Isso. O que falou, seria mais legal ficar... Lá são várias ruas paradas. Poderia ficar, sobe, desce, sobe outra, desce. Mas não dá pra comparar o 18 com uma subida com o 17 da outra subida.
É o tiro de 200 num lugar e depois outro de 200 em outro lugar. Você fala, cara...
Então os tiros de subida eu fazia sempre nessa mesma subida, no mesmo portão. Isso. Tudo que é pra poder comparar. Se eu for lá amanhã... E, deu 20,
É a mesma referência.
É, né, referência, Balu? Eu sei, falei, tô aquém do que eu costumo fazer. Então, treinar, e volta, agora 19, agora 18. Porque, de novo, quando eu corro forte na subida, daí vou pro plano, cara, isso traz benefício. Mas eu tenho que correr, não adianta...
Sobreviver.
Eu estar parado, andando na subida vai me trazer benefício. Não, tem que...
Eu completei, correndo, né? Eu completei a subida. Que é o que acontece muitas vezes na biologia. Você olha o pessoal no final da biologia, nos treinos longos lá de sábado, Cara, o pessoal tá até de cabeça baixa, corcundo. É. Sabe? Você fala, cara, você tá se arrastando. Era melhor você nem fazer essa subida.
A pessoa colocou a biologia, né? E ela, tipo, você olha o treino dela, pô, o treino dela foi pior. Ela acha que o treino dela foi melhor, pô, eu fiz duas horas, mas com duas biologias. Você fala, tá, mas essa biologia, meu, te custou tanto no treino. Talvez não caberia a biologia aqui. Você faria duas horas melhor correndo, porque depois você foi descer a rua do lago, você foi quase andando, você tava ali 8h30 por um, tipo, vale a pena mesmo?
É isso, é
então,
isso.
Cuidado aí, é uma ferramenta essencial, acho essencial no treinamento, mas tem que saber usar, tem que ter toda a progressão que a gente falou no comecinho, né? Do curto, subindo, né? Não é só, como eu falei, dos cinco biologias, eu só falei o final, mas teve antes do final, teve toda a progressão lógica.
É isso aí. Então é isso, galera. Como o Balu falou, é essencial ter subida no treinamento. Coloquem, façam. Só não exagerem na quantidade para se adaptar, como qualquer coisa, né? Quem vai começar a correr não vai sair correndo 20 km, né, num treino. Não vai sair fazendo 10, 15 subidas. Comece aí com 4 subidas, 5 subidinhas mais curtas. Às vezes quer fazer um treino mais longo, faz os estímulos, depois vai para o plano. Pode fazer umas outras coisas lá. Mas vai gerando essa adaptação, que é fundamental, tanto pela parte fisiológica, né, articular, que a gente tem muscular, para se adaptar àquele estímulo, mas também para você aprender a executar, a exigir do seu corpo. Então coloque aí na sessão de treino, para quem não faz, que vale muito a pena. Valeu, um abraço.